Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Luiz Eduardo Mata. E em que momento e o que o norteou também a sua decisão em 2007 de escrever para o público juvenil?
Foi o seguinte, eu desde garoto, desde que eu era estudante, né, no ensino fundamental, eu me incomodava muito com a forma como a leitura ela é encarada pelos alunos, pelos jovens. E eu tentei, ao longo dos tempos, investigar, dentro da minha ótica, o que que causava isso, né? Por que que os jovens, sobretudo, eu não estou falando das crianças, não, eu estou falando dos adolescentes, né?
Uhum.
O que que acontecia naquele momento em que aquele indivíduo, que quando criança era uma pessoa que gostava de livros, frequentava feiras de livros, festivais literários, enfim, tinha um contato saudável com os livros, e de repente ele muda completamente e se afasta dos livros só pegando-os por obrigação, quando é uma leitura obrigatória. E isso, ao longo do tempo, eu fui pensando muito sobre isso, refletindo, conversando com as pessoas, vendo os livros que eram lidos pelos jovens. E eu percebia que havia um problema na mediação de leitura desses livros em muitas salas de aula. Não em todas, tem muitas que fazem um trabalho excelente. Mas existe um certo descompromisso na formação de leitores. Há um compromisso em formar, talvez, universitários, vestibulandos, estudantes com notas altas, enfim. Mas não há uma na sociedade, de um modo geral, sociedade brasileira, um compromisso, talvez, de formar leitores, realmente, de despertar o gosto pela leitura nos alunos, nos jovens, né, e fazê-los leitores a vida toda. E isso me incomodava muito, porque eu vejo o problema da ausência, da escassez de leitura entre a população, como uma das dos alicerces dos nossos problemas, de toda essa problemática que o país atravessa ao longo dos séculos. Quer dizer, isso tudo é consequência, direta ou indireta, da falta de leitura por parte da população. Nós somos ainda, apesar do progresso que houve nos últimos anos, um país de pouca leitura, né, e pouco apreço pela cultura. Naquela ocasião, eu estava, já quando eu comecei a pensar em escrever literatura juvenil, eu já estava com por volta dos 30 anos, me vali da minha experiência como leitor, né, como eu comecei a gostar de ler livros, e resolvi aplicar isso numa nova vertente que eu abri naquele momento, que foi escrever literatura juvenil para adoção escolar. Foi o que eu comecei a fazer. E o objetivo qual era? Era fazer com que os jovens de hoje, os jovens daquela época, os jovens contemporâneos, eles se interessassem pela leitura do mesmo modo que eu me interessei. Porque eu também fui um jovem que não gostava de livros. E eu comecei a gostar de livros lendo literatura policial em sala de aula, para fazer prova. E resolvi dar essa contribuição, então. Pensei eu, se eu fui um jovem não leitor, e que se interessou pela leitura a partir de livros policiais, infantos juvenis, adotados em salas de aula, eu vou repetir essa mesma experiência para os jovens de hoje, valendo-se já da minha prática de escritor de thriller, né, de literatura policial. Então foi uma consequência natural desse trabalho.
E é daí o manifesto em prol da literatura popular brasileira?
Não, o manifesto não foi exatamente um manifesto, ele foi um artigo que eu escrevi, que algumas pessoas transformaram no manifesto. O artigo da literatura popular brasileira, ele é anterior. Ele foi um ano antes, mais ou menos, de eu começar a escrever meu primeiro livro juvenil. Era uma provocação que eu fiz naquele momento da LPB, né? Era um momento em que estava se discutindo muito os caminhos da nova literatura em razão da internet. Havia uma discussão feroz, assim, muito ativa no universo virtual em torno de que caminhos a nova literatura trilharia a partir do advento dos blogs e da internet mais interativa, que estava se consolidando naquela época. Isso foi em 2003. Então eu resolvi também dar uma contribuição, porque eu notei que ninguém estava falando da literatura de entretenimento, dessa literatura de consumo mais fácil, por parte de um público médio, e como isso seria importante para o desenvolvimento da literatura brasileira, para o enriquecimento do seu repertório. E aí eu escrevi um artigo. Foi dentro dessa onda de discussão sobre a nova literatura na internet. Muita gente não gostou, me bombardeou, enfim, na internet, que não tem problema nenhum, porque faz parte você criar certas discordâncias. E as pessoas que, das pessoas que gostaram do artigo, algumas o transformaram informalmente no manifesto. Mas a intenção não foi fazer um manifesto.
Foi escrever, foi um artigo, né? Expôs suas ideias, tá certo. Tá certo. E a minha pergunta é: por que escolheu da vida uma menina detetive, não um menino?
Ah, essa história é interessante. Eu tenho uma sobrinha chamada Cecília, que tem 14 anos. Na ocasião, ela tinha uns 9 anos, mais ou menos. E nós fomos a uma livraria. E eu fui comprar uns livros e acabei comprando uns livros para ela. E ela escolheu, nós escolhemos para ela um livro policial protagonizado por uma detetive menina, uma jovem detetive. E fomos para casa, enfim, né? Ela leu rapidamente, adorou. Foi provavelmente o primeiro livro só de texto, assim, né? Que ela leu sozinha, né? E gostou. Tanto que me encomendou o segundo volume, que eu, no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu comprei numa outra livraria. E ela, e foi mais um caso de uma pessoa que se encantou pelos livros com a literatura policial infanto-juvenil. E aí ela gostou tanto dessa personagem que eu falei para ela: vou criar uma detetive para você. O nome dela é Cecília. E aí eu criei a detetive Cecília. Foi uma homenagem a essa minha sobrinha e, principalmente, a essa aventura bem-sucedida na leitura que se deu com ela.
Muito bem, então esse você já deve estar preparando o seguinte, não?
A continuação. Já estamos. Eu e a editora, a gente já conversou e eu já estou escrevendo o segundo volume e já com ideias para um terceiro. Uhum. Eu não faço ideia de quantos volumes essa série vai ter. Talvez sejam 10, talvez sejam 6. Vai depender mais da editora do que de mim, né?
Não adianta colocar.
Eu escrevo uns 30.
Não adianta colocar o carro na frente dos bois, né?
Um por um. O segredo é fazer as coisas calmamente, né? Até porque um processo de criação de um livro, no meu caso, ele é um pouco lento. Eu escrevo os livros calmamente, fazendo pesquisa, fazendo uma revisão criteriosa. Então eu levo um certo tempo. Eu até brinco com o editor que é tempo bastante para ele mudar de ideia, né? Caso ele se arrependa.
É verdade. Me chamou a atenção você se referir às mães das personagens no livro, da mesma forma, enfim, que as meninas tratam as colegas. Sem dona na frente, senhor, senhora. É mais moderno agora? A garotada trata os pais, digamos, de amigos, de igual para igual?
Na maioria das vezes, sim, né? Eu procurei reproduzir o que eu vejo. Visito muitos colégios, conheço muitos pais de alunos e conheço pessoas que são pais, né, de jovens. Então eu vejo essa relação informal entre pais e filhos.
E saiu um pouco de moda o negócio do tio e tia, né?
Não, isso não, não, não. Eu brinco que eu tenho centenas de sobrinhos, né?
Exatamente, porque todo mundo chama tio.
Me chamam de tio direto. Eu acho ótimo. É uma forma carinhosa, né, de você tratar uma pessoa mais velha que está ali, de alguma forma, ensinando alguma coisa, né, passando algum conhecimento. Outro dia eu fui a uma escola falar para sextos anos e tinha um pessoal do ensino médio, uma garotada assim mais velha que eu, mas que eu tinha visitado anos atrás quando eu estava no sexto ano. Eram todos assim, já os caras de barba me chamando de tio. Aí eu vi que eu envelheci, né? A gente está envelhecendo.
Pois é. O tempo passa.
Mas foi muito legal,
né?
Gostei bastante.
E quem escreve para o público juvenil com algum êxito no Brasil consegue viver de direitos autorais?
Ah, consegue. Eu vivo de direitos autorais já há muitos anos, né? Muita gente vive de direitos autorais no Brasil. É uma certa lenda urbana essa história de que é difícil você viver da sua literatura no Brasil. Aí citam exemplos de Carlos Drummond de Andrade, que tinha um emprego público, o Machado de Assis, mas eram outros tempos, era outra realidade. Hoje em dia, o número de livros vendidos no Brasil, ele é muito maior do que naquela época. E, além do mais, o mercado editorial está muito mais profissionalizado. Então, o direito autoral ele é mais respeitado do que naquele tempo. Não há também a hiperinflação que havia nos anos 80 e que corroía, né, o ganho dos editores, dos escritores. Então, hoje em dia, é possível viver direitos autorais, no meu caso, sem grandes luxos. Eu não faço questão de uma vida luxuosa, nem de consumismo, né? Então, eu vivo muito bem.
Imagino que isso envolva cachê para palestras, não é algo assim também, uma atividade subsidiária, não? De oficinas?
Não, muito. Eu vivo mais da venda de livros mesmo.
Você vai às escolas de graça, normalmente?
Normalmente, sim. Algumas dão cachê, mas...
Outras adotam livro.
Agora eu não conto. A maioria que eu vou é com livro adotado.
Livro adotado. E a maioria no Rio de Janeiro, né?
Não, no Brasil todo.
Brasil todo.
Eu visito escolas, eu tenho muitas escolas que adotam meus livros no sul do país, no Distrito Federal, São Paulo.
E aí não pagam
Nordeste.
Pelo menos a passagem para você ir conversar com seus leitores?
Normalmente a editora é que cuida disso.
É que cuida.
A editora paga a passagem, a hospedagem, os traslados. E algumas escolas pagam cachê, mas são poucas.
Sim, são poucas, né?
É.
Pois então, muito obrigada pela sua conversa aqui conosco e boa sorte à Cecília Detetive.
Ah, muito obrigado.
Um abraço.
Suas boas energias chegaram aqui.
Tá bom.
Um abraço grande e obrigado.
Acabamos de conversar com o prolífico escritor Luiz Eduardo Mata, autor de romances policiais para a juventude, entre eles o de título Detetive Cecília e a Águia de Bronze. O programa Autores e Livros se despede, até breve, e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.